Hoje é uma palavra que saiu dos contos de fadas, como diz o gato personagem das aventuras de Alice no País das Maravilhas, nome do Lewis Correll. Quando não sabes para onde ir, qualquer caminho te serve. Então, para nós refletirmos, a gente não sabe qual é o caminho traçar, qualquer caminho nos mostrar, nós vamos seguir. Então, bom dia a todos e a todas. Eu dou por aberto a presente sessão ordinária do dia 19 de maio de 2020 e peço que o meu primeiro secretário, o vereador Thiago Schneider, a leitura da última ata da sessão ordinária.
Ata número 11/2020. Aos 13 dias do mês de maio do ano de 2020, às 9:36, reuniram-se nesta Casa Legislativa os senhores vereadores Jorge Valdemir Diagno, Marcos Pereira, Márcio Zanetti, Silvia Vasco Savão, Carlos Schneider, Luiz Fernando Soares, Maria Agostina Lixe, Maria Leal, Jorge Valdemir. Além do trabalho do vereador Márcio Zanetti, solicita ao governo secretário a leitura da ata da última sessão ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. Logo, o presidente encaminha as comissões técnicas permanentes o projeto de lei de autoria do vereador Luiz Fernando Soares, que consegue isenção do IPTU, imposto predial e imperial urbano e demais contribuições municipais aos portadores de neoplasia maligna, esclerose múltipla, doenças de Parkinson e Alzheimer. Dentro do expediente escrito dos vereadores Carlos Schneider, Miguel Leal e Luciano Soares. Nos anos passados, o vereador Charles solicita ao plenário a realização de uma extraordinária logo após o término dessa para a votação final do projeto de lei de 2020. Também aproveitando a oportunidade, parabeniza o município de Mouvelão pelo seu aniversário ocorrido ontem. Com a palavra, o vereador Neri justifica as suas faltas em sessões anteriores, em virtude da pandemia do coronavírus, por pertencer ao grupo de risco. Outro assunto é sobre a galeria de vereadores, da qual solicitou a esta casa em anos anteriores e não foi concretizado. Portanto, gostaria que o presidente tomasse as devidas providências quanto à constituição da mesa. Minha parte, o vereador concorda com o lei esse defeito, mas não agora, devido a esta pandemia. O presidente, o vereador Márcio, me informa com relação às faltas do vereador Neri, o mesmo foi liberado por pertencer ao grupo de risco. Quanto à galeria dos vereadores, informa primeiramente a Câmara deu andamento na galeria da comissão emancipacionista do município e dos vereadores. Provavelmente até o final do ano será dado início à mesma. Referente às linhas que não têm acesso de ônibus ao município, o vereador propõe conversar com a Secretaria Municipal de Educação do Estado e ver a possibilidade de ser disponibilizado dois ou mais bancos para uso da população nestas áreas de difícil acesso ao município. Com a palavra, o vereador Luiz Fernando solicita a inclusão na hora de um dia de hoje o requerimento a ser enviado à empresa de ônibus Copelec, solicitando ativação de pelo menos dois horários de linha nas colônias Cerro da Goiânia, Capela da Goiânia e na Santa Cavalo. Pedido este feito por moradores daquelas localidades. Informa que, em virtude desta pandemia, foi suspenso a linha naquelas localidades, ficando os moradores se dependendo do transporte coletivo de se locomover para o centro da cidade, para as cidades vizinhas, com o atendimento de suas necessidades, como consultas médicas, recebimento de pagamentos bancários, entre outros. Também comenta sobre o seu projeto de lei que já vem estudando há algum tempo, que hoje está entrando para análise das comissões e votação no plenário, que trata sobre a intenção do IPTU, posto predial e territorial urbano e demais contribuições municipais aos portadores de neoplasia maligna, esclerose múltipla, doença de Parkinson e Alzheimer, a qual solicita o apoio do servidor na votação do mesmo, pois é de extrema importância para as pessoas que se encontram com um quadro de doenças graves e que possuem um grande sofrimento, tanto emocional como financeiro. Muito contribuíram pelo município com os impostos. De acordo com o Regis, as informações necessárias para fazer desse projeto ali como parecer da figura jurídica dessa casa, o mesmo é considerado legal e constitucional, considerando ainda que o projeto não afetará a receita tributária do município pelo baixo percentual e também pelo pequeno número de pessoas que possuem essas enfermidades em nosso município. Portanto, solicito o apoio dos colegas vereadores quanto à votação desse projeto. Na parte do vereador Jorge, questiona se esse projeto beneficiará a todos ou somente os de baixa renda. Ao que o vereador Luiz Fernando, em resposta, diz que seria para os que recebem até 3 salários mínimos. Parte, o Denomiri parabeniza o vereador pela iniciativa desse projeto, pois ajudará as pessoas doentes. Quanto à linha de ônibus, diz que é quase irreversível, uma vez que já solicitou ao diretor, presidente da empresa, que fosse liberada a linha 2 vezes na semana para as referidas colônias. Ficaram de pensar e dar uma resposta, mas nada de concreto. Minha parte, a vereadora Maria Agostina, parabéns ao vereador Luciano pelo projeto, fala de sua importância, pois ajudará a esses doentes crônicos. Sobre a minha de ônibus, já conversaram com representantes da empresa sobre a linha que passa na colônia Colorado e a informação obtida foi que, mesmo com a alteração nos dias, não havia passageiros, tornando-se inviável para a empresa cobrir as despesas de motorista e cobrador, mas considera válido o requerimento do vereador. O presidente parabeniza o vereador Luciano pelo projeto e comenta que esta casa poderá, através de ideias, contribuir com esse projeto. Minha parte, o vereador Charles, quanto à linha de ônibus, comenta que em 2018 foi solicitado, em reunião na colônia reserva, uma linha de transporte para aquele local. Na época, o vereador Luciano também havia solicitado através de indicações para outras regiões do município. Foi sugerido ao executivo a realização de uma linha de transporte municipal, mas que, segundo o executivo, era inviável devido à falta de veículo. Estavam aguardando recursos do governo para a compra de um ônibus para o transporte escolar, e que daí poderia ser disponibilizado algum para suprir a demanda. Portanto, seria uma maneira estudar novamente essa possibilidade para solucionar o problema de agora. No ordem do dia, o presidente coloca em discussão e votação a inclusão na ordem do dia do requerimento do vereador Luiz Fernando e a identificação de sua autoria e dos vereadores Silvia de Charles, bem como da realização de uma sessão extraordinária para a votação final do projeto de lei número 25/2020, as quais foram aprovadas pela unanimidade. A Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Orçamento e Finanças e a Comissão de Educação, Saúde e Meio Ambiente apresentaram para vocês pela aprovação ao projeto de lei número 25/2020, que autoriza o Poder Executivo a contratar servente. Discutidos e votados, pareceres foram aprovados por unanimidade. O projeto discutido e votado artigo por artigo foi aprovado por unanimidade em primeira votação, com uma observação da vereadora Silva, a qual gostaria que fosse registrado que, a princípio, em reunião com a Secretaria Municipal de Saúde, a demanda seria para a contratação de duas serventes, mas a informação obtida do gabinete, o que havia chegado para eles no memorando, era a solicitação de uma servente. O vereador Charles, complementando a observação feita pela vereadora Silva, comenta que na reunião que tiveram executivo para tratar desse assunto, ficaram surpresos que o servidor paga não tinha conhecimento necessário de dois profissionais. Portanto, ficaram de averiguar que possivelmente virá para a votação da Câmara os projetos de contratação na próxima semana. A Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Educação, Saúde e Meio Ambiente apresentaram pareceres pela aprovação do projeto de resolução que institui o programa denominado Caminhos Legislativos do município de Morro Redondo, Rio Grande do Sul. Discutidos e votados, pareceres foram aprovados por unanimidade. Em discussão do artigo 1º do projeto, o vereador Luiz Fernando questionou se não haveria necessidade de contratar.
Constar
uma programação e um tempo de aplicação do programa denominado Caminho do Legislativo. Ao que o autor informa, não, que não. Após votado artigo por artigo, o projeto foi aprovado por unanimidade em única votação. Observação feita pelo autor do projeto, o vereador Márcio, o qual informa que, conforme consta no parágrafo único do artigo 2º do projeto, os vereadores poderão se reunirem e instituir sugestões para serem trabalhadas durante a visita. Indicação: vereadores Márcio, Zanetti, Charles Schneider e Silvia Vasco Labão indicam ao Executivo Municipal a construção de uma cobertura maior do que a atual no posto de saúde de Viribete, para que as pessoas não fiquem expostas ao rigor das intempéries do tempo, bem como acomodações para os mesmos. Discussão, vereador Márcio explica sobre a mesma, dizendo que como esta unidade será a referência do Covid-19, então solicitando a construção dessa cobertura, tendo em vista que existe uma sobra orçamentária da Câmara de Vereadores do ano passado, que uma parte havia sido destinada para uma demanda realizada
pela vereadora Silvia, mas que não foi concretizada. Portanto, em reunião, foi sugerido que fosse realizado para este fim. O vereador Charles reforça dizendo que, além da cobertura que será fechada uma das laterais de disponibilizado, bancos, e ainda há colocação de um piso nesta área coberta a ser construída. A vereadora Silvia, ao se referir sobre as sobras do recurso da Câmara, devolvido no final do ano passado, aos postos públicos, considera que, como não foi concretizada a instalação de iluminação pública nos canteiros centrais no Morro Redondo de Cima, conforme solicitou o Executivo, inclusive com o pré-projeto concluído, que infelizmente, como todas questões políticas, muitas vezes, quando as ideias são boas, não são executadas, e como surgiu essa questão da pandemia e essa unidade servirá de referência para o Covid-19, sugeriu que fosse utilizado esse recurso para essa finalidade. Mas gostaria que ficasse registrado que os vereadores desta casa também tentam contribuir com questões sugestões de ideias, mas por não ser ideias do órgão que executa, não o concretiza. Isso independente de quem seja, quem esteja na administração, pois está há 12 anos nessa casa, e isso sempre aconteceu. A votada indicação foi aprovada por unanimidade. Requerimento, vereador Luiz Fernando Soares, requer a empresa de ônibus Coperec um retorno da linha que compreende o atendimento aos moradores da colônia Cerro da Buena, Capela da Buena e Açoita Cavalo. Discutido e votado, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Não havendo comunicação ao líder, o presidente, antes de concluir os trabalhos, comenta que solicitou ao setor de contabilidade da Prefeitura informações sobre as sobras dos recursos da Câmara Municipal dos últimos anos, mas com o consenso de todos para ser usado na saúde e na agricultura de nosso município. Um registro do que foi realizado. Amada mais adentro, tratar o presidente com a Câmara dos Vereadores para o uma extraordinária. 5 minutos. E para a próxima sessão ordinária, realizar-se na dependência desta casa, no dia 19 de maio, às 9h30, e encerra presente às 10h36. E para constar, falou a presente ata, que será assinada por mim, secretário, e como pelo presidente dessa casa legislativa.
Só uma ressalva. Eu acho que ali no grande expediente, onde eu justifiquei minhas faltas anteriores, eu acho que não foi colocada em votação. Estava para ter uma justificada aí.
Mas você não colocou em votação?
Colocou o todo.
Não. Precisa por causa do Covid, né?
A justificativa já está no protocolo do Covid-19.
É aprovada automaticamente.
Então, está em discussão a ata. Está em votação a ata. Aprovado. Resumo expediente.
Resumo expediente. Prefeitura Municipal de Morro Redondo. Secretaria Municipal de Administração e Finanças solicita tratamento de audiência pública para avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020, no dia 28 28 de maio de 2020, às 9 horas. Sala da sessões da Câmara Municipal, número 1. 19 de maio.
Encaminho o projeto de decreto legislativo que expõe sobre a denominação da via urbana e da outra providência ao senhor vereador Márcio Bezanetti para as comissões desta casa. Ordem do dia, escrito a vereadora Tininho. Primeiro expediente, escrita a vereadora Tininha.
Ficou trocado.
Bom dia. Bom dia a todos. Minha fala hoje é sobre o pedido da Secretaria de Saúde, juntamente com a representante da Defesa Civil, SFCIS, que enviou para essa casa o pedido de uma reunião com a terceira coordenadoria de saúde de Pelotas. Consegui uma agenda então para o dia 13, às 14h30, na delegacia mesmo ali, da terceira coordenadoria da sede, que agora é na Floriana, esquina Santos Dumont. Participaram dessa reunião a representante de Ana do hospital, a Sheila, também do hospital, a Dolores, secretária de saúde, Esther Cias, da Defesa Civil, e o Márcio, presidente dessa Câmara. Neste dia, então, a gente foi justamente para decidir, juntamente com a terceira, a possibilidade do uso dos leitos do hospital do Morredor. Nessa reunião ficou claro que neste momento é inviável o uso desses leitos, porque são 10 leitos que estão à disposição e o nosso hospital é batuco do pronto atendimento de urgência, não tendo internação. E para que ele voltasse a ser hospital para a internação, ele precisa de 31 leitos. A representante do hospital viu que tem recurso de menos, que ela, com o tempo, ela pode melhorar os leitos, pode vir a ter os 31 leitos, como pede o Estado. E aí, sim, reivindicar de novo a internação hospitalar aqui neste município. Neste dia também ficou decidido que, como o hospital agora tem atendimento 24 horas de médico, porque quintas, terças e quintas, e todas as noites, das 7 às 7, e todos os finais de semana e feriado, a prefeitura está custeando um médico e uma enfermeira, devido a esse fato, fica então direcionado aos sintomas de Covid para o hospital. Ficou decidido nesse dia que não será mais então na unidade do Palha Branca. Eu gostei de ouvir isso, porque eu acho que nossa parte alta ela tem que ficar com esse atendimento para todos os tipos de casos que aconteçam lá. Inclusive, se chegar sintoma de Covid, eles serão direcionados para o hospital. Qualquer unidade agora voltou normal, atendimento normal para a urgência e né, os casos que podem ter sido atendidos. E que, a partir de uma data que a secretária não nos passou, será todos direcionados ao hospital do Morro, que tem médico 24 horas. E o hospital tem que aderir, que já deve ter aderido, ao sistema gerente. O hospital não tinha acesso a esse sistema porque ele não tinha atendimento médico 24 horas. Devido a essa ajuda do município no hospital, o hospital agora tem então o médico 24 horas, tem que aderir urgentemente ao sistema gerente, porque através desse sistema chegou um paciente com sintoma e se evoluiu a doença e precisar ser internado, o hospital vai colocar o gerente. Nosso primeiro local do gerente será Campo Sul. Se tiver lotado, será Pelotas. E se tiver lotado Pelotas, será então qualquer lugar do Rio Grande do Sul. Ficou melhor, ao meu ver, ficou mais tranquilo para a população do corredor. Foi muito válida, deixo também o Márcio falar também, porque o Márcio não gosta de não, né, Márcio? O Márcio se fala não para mim há muito tempo. Não gosta de ouvir não, assim, ele ficou com a delegada, né, meio triste, né? Porque a gente não esperava, ela foi clara, ela disse, não vou iludir vocês, não tem dinheiro. Então, a gente saiu de lá com os pés no chão, vendo o hospital com toda essa estrutura que ele tem, mas nesse momento ainda não podemos usar. Dependendo de como vai evoluir a pandemia, pode se mudar tudo. Era isso. Obrigada.
Para contribuir, então, para a vereadora Betinha, que questionar a terceira também, a gente teve junto. Como ela disse, ela falou não convincente. E a gente vai aprendendo, né? E eu falo assim para cada um de vocês aqui, aprendo algo. E meu questionamento com ela é o seguinte: nós temos os leitos aqui, né? Temos os leitos prontos para atender de repente a nossa população, para não precisar ir. Caso suspeito para Rio Grande do Sul, onde Rio Grande do Sul, para Santa Maria, de repente a gente tem comentado com ele, é uma criança, imagina largar uma criança assim, sozinho, né? Então a gente tinha esses leitos aqui, aí ela dizia que não tinha recurso, tinha como abrir a HPP, não teve um leite, mas o recurso hoje ele é menos que o Padu, e a gente questionou, então tem que rever essa portaria, que de repente repassar mais os HPP, né? Dá mais um repasse, de repente a prefeitura poderia dar uma contrapartida e a gente ter esses leitos. Os leitos principais do hospital poderia ter esse 31, poderia reformar, fazer mais, mas que o recurso que vem hoje é pouco. E nós insistindo, não, mas tem como, a gente tem que fazer. Aí ela, o Ministério da Saúde, até eu comentei, o Ministério da Saúde, acho que nem sabe onde é que é o morredor, nem sabe que a gente tem um pronto atendimento com um cara do hospital, né? De repente achando que o pronto atendimento é aquele pronto atendimento, só chega ali, é atendido e vai adiante. Então esse é o nosso questionamento na terceira, de referenciar isso, né? Mas aí ficou, a Ariane também ficou de ver algumas demandas, que tem também a possibilidade de ser uma referência para até 6 mil por leito, né? Tinha aqui. De repente, mas aí não seria só para o município, seria se o Pelotas precisasse fazer sua cirurgia, podia trazer aqui para o município, então não seria só nosso. Mas aí tem que ver também se é viável ou não. E até espero que eu acho que esse governo vive um momento de pandemia para mostrar que a saúde pública e o SUS no nosso país é um caos, não funciona. Né? Nem eles sabem como funciona. Então eu acho que a gente tem que brigar com o hospital aqui, porque como tem um colega nosso que está no Dr. Thiago, que ele briga também em Porto Alegre, que ele tem leitos lá no Perim Novo, tem leitos no UTI pronto para ser utilizado, fechado, tem um hospital de Canoas fechado, e eles estão abrindo um hospital de campanha, e recursos para isso estão tendo. E recursos que vem para agora, e depois não tem mais recursos. Então tu levanta o hospital de campanha e deu. Então acho que se tu botasse os hospitais de. Até eu comentei com ela que é para rever a situação da saúde do nosso país, que eu acho que é para investir mais nos pequenos hospitais, nas cidades pequenas, para a gente fazer, para a gente tratar a nossa comunidade aqui, para não precisar ir a Pelotas, ir a Porto Alegre, ir a Rio Grande. Então eu acho que é isso que eu espero, isso tem que se rever, tem que se repensar, quem sabe, toda essa logística, né? Está vendo que não tá dando certo. Se tivesse dando certo, não estaria esse caos que está hoje, né? Até a própria Vigilância Sanitária, que eu estive também com ela, que a Vigilância Sanitária é muito rígida em certas coisas, que hoje está, vamos dizer assim, está se abrindo as pernas, porque estão montando hospitais dentro de ginásio com cama de madeira, uma do lado da outra. Então isso que eu falo e comentei com ela. Só que ela disse que é o Ministério da Saúde, e que de repente ele tem uma nova normativa. Então acho que isso que espera. Então a gente vai tentar correr, junto com nossos colegas vereadores aqui da casa e representantes dos deputados, correr atrás e mostrar que é possível a gente atender o nosso paciente aqui, para que não caso isso venha a acontecer no espaço humano, a gente esteja mais preparado, para sanar essas demandas todas. Mas ficou assim, fiquei descontente mesmo, está triste. A gente não me convenceu, mas a gente vamos pegar. Também quero comentar uma. Sábado teve a campanha de vacina lá no Morro de Cima, mais de 200 pessoas foram vacinadas, entre crianças, gestantes, área da segurança, pacientes todos com deficiência, não sei se faltou alguma agora, foi bom, né? O dia estava bom, a logística da ala do ginásio do Alberto Freire foi muito bom, né? As pessoas ficaram abrigadas, eu cheguei na sexta, estava na rua, a gente abriu, ficaram abrigados, até ficou de repente para as próximas. Questionei também, que a gente tem reforçado junto com os colegas vereadores aqui, que essa campanha de vacina, ela já começou dia 23 de março, isso já melhorou. Mas que a gente possa reforçar todos nós aqui, o Ministério da Saúde, que se comece dia 5 de março. A gente possa fazer em todos esses eventos que estão fazendo hoje, durante todo o mês de março. A gente faça força tarefa e consiga fazer tudo. A gente consegue fazer. Tem logística para isso. Que o sábado que vem é aqui embaixo, nós temos em maio. Vamos avançar quase junho fazendo vacina da H1N1. Então que a gente possa encaminhar um pedido aqui da Câmara de Vereadores, do Ministério da Saúde, que no ano que vem dá tempo ainda que se articule, né, que se articule antes. Para março, mês de março, já fez em todos os segmentos da campanha da vacina, né, do H1N1. Então agradeço a todos pelo pessoal de cima que foi, que veio, a Secretaria da Saúde também, todos os profissionais que estavam lá. Também comentar que está o plano do turismo, né? O plano de turismo está aqui nessa casa para ser estudado, só para deixar claro para vocês que ele chegou no fim do ano, né? Para ser votado, e aí não teve nem quadro e passou, a gente entrou e não teve como votar. Então eu peço que a gente possa se reunir, né, para ver esse plano do turismo, que é um segmento que estava dando certo no nosso município, e que agora com essa pandemia deu uma parada, e a gente tem que ver maneiras e formas de estocar esse plano do turismo. Também quinta-feira vai ter uma reunião com o secretário Fabres, o técnico de segurança do trabalho, né, e o representante dos agentes comunitários aqui, na quinta-feira, às 9 da manhã, para a gente tratar de assuntos de interesse. Tá? Então.
Interesse?
Sobre os agentes de saúde, interesse deles. Então, vamos dar sequência aqui à sessão.
Uma reunião para tratar de demandas dos agentes.
Vai entrar o projeto de lei do vereador Luiz Fernando Soares, projeto de lei que concede isenção do IPTU, imposto predial, diretoria urbana e demais contribuições municipais aos portadores de neoplasia maligna, esclerose múltipla, doenças de Parkinson e Alzheimer. Então, tem os pareceres aqui, parece que
não tem os pareceres.
Então, vou suspender a sessão para as comissões se reunirem e ver os pareceres.
Vamos lá.
Ah, é.
Pessoal, assim, ó, eu estou sempre avisando que eu tenho que ter terminado. Já mesmo que eu tenho meio dia. Então, no WhatsApp,
vamos fazer uma vaquinha para dar um telefone para cá. Vamos fazer uma vaquinha para dar um telefone para cá.
É, o meu telefone eu deixei com
o amigo. Isso,
cara.
Foi
tranquilo.
As 9 horas.
É. Daí está dando para vocês. Para ele mandar uma coisa.
Dia 28 de maio,
ele pediu, ele entrou. E agora?
Agora.
Como ele já entrou?
Ele entrou.
Ninguém pediu.
do expediente, tem que pedir. Então, é normal, não tem como tu fazer diferente. Alguém tem que fazer alguma coisa, não pode simplesmente ficar ali no portal.
Não dá para ser reunir agora aqui.
Ou entra sem o parecer das comissões, ou entra com o parecer das comissões.
Eu entendi esse projeto, entendi, muito bem elaborado. É só as pessoas que têm problema, que têm de ano em ano eles têm que trazer o atestado. Então, é uma coisa que vocês estão se temendo.
Então, a sessão, os pareceres da comissão das comissões, o projeto da presidente do Senado, constante sessão do MTU, imposto de trabalho e demais comissões municipais, aos portadores do Brasil Marinho, esperados os últimos influências de partes e camosaia.
Pareceres, comissão CCJ, Costa, pela aprovação.
Está em discussão os pareceres das comissões? Continua em discussão. Votação aprovada.
Proposição, projeto de lei. Autoria, vereador Luiz Fernando, PTB. Concede isenção do IPTU, imposto predial e territorial urbano e demais contribuições municipais aos portadores de neoplasia maligna, esclerose múltipla, doenças de Parkinson e Alzheimer. Artigo 1º. Fica concedido isenção do imposto predial territorial urbano e demais contribuições municipais aos proprietários de imóvel que são portadores de neoplasia maligna, esclerose múltipla, doenças de Parkinson e Alzheimer.
Está em discussão o artigo 1º. Votação aprovado, artigo 1º.
Artigo 2º. A isenção só será concedida para um imóvel utilizado como moradia para o portador da doença e sua família.
Está em discussão o artigo 2º. Está em votação, aprovado.
Artigo 3º. A isenção de 100% do IPTU e das demais contribuições municipais será concedida àqueles que recebem renda por aposentadoria ou auxílio-doença de até 3 salários mínimos concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social.
Está em discussão o artigo 3º. Em votação, aprovado o artigo 3º.
Artigo 4º. A isenção se dará ao proprietário do imóvel, portador ou que tem sob sua responsabilidade dependente portador da doença.
Está em discussão o artigo 4º. Está em votação, aprovado o artigo 4º.
Artigo 5º. A isenção se dará mediante laudo e atestado médico apresentado anualmente com o carimbo da CRM, inscrição no Conselho Regional de Medicina, do médico acompanhado do CIT. Classificação Internacional de Doenças, de documentos pessoais e comprovante de residência do requerente, comprovante de quitação do IPTU relativamente aos 5 últimos anos do imóvel que o requerente quer a isenção.
Está em discussão o artigo 5º.
Em votação, aprovado o artigo 5º.
Artigo 6º, em caso de imóvel alugado, o locatário deverá apresentar os mesmos documentos, mais o contrato de locação no qual conste o requerente como principal locatário.
Discussão, artigo 6º. Em votação, aprovado.
Artigo 7º. Essa lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Discussão, artigo 7º. Em votação, aprovado. Então, em primeira votação, o projeto de lei do autor e do Dr. Luiz Fernandes concede isenção do ITBI, imposto social territorial e as demais contribuições municipais aos portadores de neoplasia maligna, esclerose múltipla, doença de Parkinson e Alzheimer. Comunicação de líder.
Gostaria também de tratar.
Vereador Charles.
Então, para iniciar, nós parabéns para a iniciativa então, do Luciano, né? E durante a sessão com os esclarecimentos, tinha algumas dúvidas do direito do projeto, mas os esclarecimentos aqui. Também gostaria de mencionar, dar os parabéns ao Senado, né? Em especial ao senador Paim, que sempre está lutando nas pautas dos pequenos trabalhadores, né? Então, no dia 22 de abril, né, teve a inclusão de algumas categorias, né, para que ele fosse incluído a receber o auxílio emergencial, né, do Covid, né, do governo federal, incluindo algumas categorias como agricultores familiares, né, pescadores profissionais e artesanais, agricultores, né, caminhoneiros, e só que infelizmente, né, foi vetado, né, pelo nosso presidente Bolsonaro. Então, essas categorias, né, pescadores, caminhoneiros e agricultores familiares, né, mesmo mediante essa pandemia e a estiagem, né, que nós temos uma preocupação enorme aqui. Faz muitos meses aí que não vem chuvas, né? Também estão para ajudar nessa parte da plantação deles aí. Então, é lamentável que não foi incluído, então, essas categorias para benefício também. Então, seria esse pronunciamento.
Queria aproveitar o espaço do líder, o dia que a autorização da colega vereadora Silvia. Só dar uma pincelada, né? Foi o que rolou nas redes sociais ontem, onde mencionaram o vereador Charles Schneider, mencionaram o vereador Luiz Fernando e o vereador Márcio Zanetti. O questionamento foi que, vou ler para vocês aqui, demais autoridades, nós empresários do evento e pequenos comércios artistas da cidade, queremos saber quando irão lembrar de nós e fazer algo. Então, até o Luiz Fernando escreveu comentado bem, ele se pronunciou, o vereador Tiago também, e eu coloquei nessa pessoa que a gente está à disposição desse segmento para discutir. Até botei que não ia falar nada no Facebook, que tem gente do bem, gente do mal, pode interpretar errado. Diz que a gente está à disposição de todos esses segmentos e deixei que ela reunisse esses segmentos e nos procurasse para que a gente possa fazer algo por esse. Eu acho que a gente vem desde 2017, desde o diretor, a gente vem trabalhando pelo município, por todos os segmentos, né? E eu acho que não deixei ninguém de fora. Então aí eu me pronunciei e disse que estamos à disposição dela, é só ela marcar os segmentos que a gente vai tentar construir um caminho junto com eles. Vereador Luiz Fernando.
presidente, senhores vereadores dessa Casa Legislativa, eu aproveito aqui esse espaço do líder do partido do PTB para agradecer o respeito e a consideração dos nobres colegas com relação ao projeto de melhoria que concede isenção do IPTU e demais contribuições municipais aos portadores de neoplasia maligna, esclerose múltipla, doença de Parkinson e também Alzheimer. Eu digo que eu não errei quando eu acreditei no bom senso e acreditei nas pessoas que trabalham nessa Casa Legislativa. E eu quero dizer que esse grupo de vereadores que se formam hoje aqui, realmente, pelo que eu estou vendo depois da aprovação desse projeto, que não teve nenhum tipo de atrito e nenhum tipo de desgaste, que esses vereadores são comprometidos e legislam em nome do povo e em prol do povo. Então eu agradeço pela atenção de vocês para esse projeto e o carinho e também a consideração que espera do nosso povo, comente e portador de essas graves, um movedor, muito obrigado. E que Deus retribua para vocês, um pastor, eu falo isso, retribua para vocês em bênçãos e benefícios, não só na vida de vocês, mas na família de vocês, porque vocês estão agindo em nome dessa população de Morredor. Muito obrigado pela atenção de vocês e por aprovarem a primeira votação do projeto de intermediação.
Então, nada mais a ver para tratar. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, realizada dia 26 de maio, às 9h30 minutos, e dou por encerrada a presente sessão.
Tudo bem. Dá um bom dia para o vereador Maria também.